que eu vos peço é que não nos impeçam de sair e entrar na ilha. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pela ordem das inscrições, o próximo é o Sr. Deputado Duarte Pacheco, também do PSD.
É assim, antes ou depois da Jamila?
Faz favor, Sr. Deputado Carneiro.
Sr. Presidente, só tenho aqui uma dúvida sobre a inscrição, porque nós tínhamos inscrito o Sr. Deputado Duarte Pacheco no artigo 1º e eu julgo que nós ainda estamos a discutir os artigos antes do artigo 1º, mas pudermos confirmar essa informação.
Sim, confirmo. Nós estamos agora a chegar ao fim, portanto, a mesa não registou nenhuma intervenção sobre os mapas, a não ser agora esta do Sr. Deputado Paulo Muniz sobre transferências orçamentais. E, portanto, pergunto aos grupos parlamentares se desejam fazer inscrições sobre o artigo ou se passamos às intervenções finais que têm como pretexto o artigo 1º do orçamento. Portanto, muito bem. Neste momento registamos as intervenções pedidas pelos seus deputados João Castro, do PS, André Ventura, do Chega e Duarte Pacheco, do PSD. E os restantes grupos parlamentares, se entenderem inscrever-se, farão esse favor. Portanto, Sr. Deputado João Castro, do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Gostaria de aqui referir ou relembrar que as obrigações de serviço público para os Açores, que foram abordadas nesta última intervenção do PSD, foram implementadas por um governo do PSD. E, na altura, foram elogiadas por todos, inclusive foram alvo de disputas pelos méritos da sua implementação. E eram obrigações de serviço público do continente para as rotas de serviço público dos Açores que não tinham financiamento à companhia que as operasse. Ou seja, a companhia que as operasse, o único ganho que tinha era a exclusividade da operação. Pela primeira vez, desde então, desde 2015, este Orçamento de Estado contempla uma verba para financiar os alegados prejuízos dessa operação, que só começaram quando houve a alteração da governação dos Açores, no sentido de relançar um novo concurso público onde essas rotas pudessem ser financiadas. E, portanto, é estranho sempre o tom com que o PSD aborda este tema, para além de que o PS tem, obviamente, uma proposta sobre o assunto e se o PSD vai votar contra, até vai votar contra e já anunciou que vai votar contra o orçamento, não faz qualquer sentido aprovar a proposta do PSD e sim aprovar a proposta do PS. Muito obrigado.
Muito bem, vamos então passar às intervenções, digamos assim, finais. Está em primeiro lugar inscrito o Sr. Deputado Duarte Pacheco, do PSD. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Estamos, de facto, a aproximar-nos do final do debate deste processo orçamental. E, infelizmente, não há melhorias na proposta de lei que aqui entrou. O orçamento continua, portanto, a ser um orçamento sem rasgo e sem esperança, que se conforma a recolocar Portugal a ter um crescimento miserável perto de zero, que empobrece os portugueses, trabalhadores e pensionistas. Recordo que a inflação dos bens essenciais alimentares já ronda os 20%, mas para o Partido Socialista e para o Governo isso é indiferente, que não provoca qualquer reforma estrutural, que não dá futuro aos jovens, nem sequer na sua preocupação de ter habitação própria, nem emprego, que não permite a inversão da degradação dos serviços públicos a que o Governo Socialista nos trouxe. E, senhores membros do Governo, não basta repetir até à exaustão falar de milhões ou de novos colaboradores para diversos serviços públicos. Porque até é verdade que alguns têm orçamento maior e mais trabalhadores. Mas se estão tão degradados, isso significa que então têm um problema de gestão. E a responsabilidade é vossa, de cada um de vós. E por isso, senhoras e senhores, membros do Governo, é que nós estamos hoje perante a falência do Estado. Nós estamos perante a falência do Estado porque é um inferno para qualquer português tirar o cartão do cidadão. Porque é um inferno para qualquer português ir à Segurança Social, ser atendido ou, posteriormente, ter acesso à sua pensão de reforma. Porque é um inferno para qualquer português ter que esperar anos por qualquer sentença judicial. Porque é um inferno para os portugueses terem tantas crianças sem aulas. Porque é um inferno para os portugueses ver que não têm a segurança que precisam perto de si porque os polícias não podem estar em todo o lado e onde são necessários. Porque é um inferno para os portugueses ter que esperar horas, horas e horas para ser atendido nas urgências hospitalares, continuarem sem médicos de família, sentirem que há meses de espera para consultas e cirurgias e alguns acabam por morrer sem os senhores porem a mão na consciência. E perante esta realidade, o que é que faz o Partido Socialista? Está tudo bem, são detentores da verdade absoluta. Tudo o que vier da oposição é mau, nada presta. E só isso é que permite que votem contra 97% das propostas que a oposição apresentou. E, senhoras e senhores deputados, alguém acredita lá em casa que 97% das propostas que os diversos partidos apresentaram não eram positivas? Não eram positivas para as famílias, para as empresas, para o país, mas os senhores não estão nas tintas para isso. Porque querem mostrar, eu quero, posso e mando, é este o Estado Socialista que nos querem dar a todos. E por isso é que a proposta do PSD de garantir um médico de família é chumbada. A proposta para reduzir os prazos de espera para cirurgias e consultas é chumbada. A redução do IRC é chumbada. A atualização dos escalões de IRS de acordo com a inflação é chumbada. Medidas para apoiar a sustentabilidade ambiental são chumbadas. Medidas para apoiar a economia e a agricultura são chumbadas. Tudo, tudo é chumbado perante o rolo compressor do Partido Socialista. Querem mostrar que podem e mandam. Nós lamentamos o desfecho deste debate. Infelizmente, não temos um orçamento melhor, apesar de toda a maquilhagem que os senhores fartam-se reafirmar. Vamos voltar a crescer perto de zero e os portugueses e os trabalhadores vão empobrecer. É este o resultado da vossa gestão.
Muito obrigado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Deputado Pedro Filipe Soares. Presidente, tinha dado a indicação na lista que o deputado André Ventura
ia... Só que o Sr. Deputado não está presente na sala e não posso dar a palavra a quem não está presente. Gostava, mas ainda não chegamos a esse... Sr. Deputado Mariana Mortágua, deseja usar a palavra? Que remédio. Então
sim,
faça
Sr.
favor.
Presidente. Sr. Presidente, é comum avaliar-se o orçamento na sua versão inicial e na versão final, depois da especialidade. Falta um dia de especialidade, mas para já podemos dizer com certeza que o Governo sai daqui com um forte compromisso de estudar. Estudar, avaliar, ponderar, é o grande compromisso do Governo depois desta especialidade, é estudar. Porque no resto, este continua a ser um orçamento marcado por uma escolha de classe. E essa escolha de classe traduz-se no facto de este orçamento representar a maior transferência de rendimentos do trabalho para o capital deste milénio. Uma transferência maior do que aquela que ocorreu no tempo da Troika. E esta não é uma inevitabilidade. O Governo poderia ter atualizado salários à inflação. Poderia ter respeitado as carreiras dos funcionários públicos, não fez. O Governo poderia ter respeitado a lei das pensões, poderia ter atualizado os escalões do IRS à inflação, poderia ter reduzido o IVA da eletricidade, poderia ter encontrado uma resposta para quem vive aterrorizado com o aumento da renda ou o aumento do juro do seu crédito à habitação, mas nada disso foi feito. E não foi feito por falta de recursos. Não vale a pena vir com a conversa do déficit e da dívida, porque o regime do residente não habitual custa 1.000 milhões de euros em IRS e o Governo não lhe toca. O CIFID custa 500 milhões de euros em IRC, desconto direto no IRC, e o Governo não altera neste orçamento de Estado. E além disso, é criada uma isenção para negócios com criptomoedas, diga ao Governo o que disser, e é criado um novo benefício fiscal às grandes empresas que o Governo nem sabe quanto custa, nem é capaz de calcular. Estas escolhas não são feitas por falta de recursos. Tal como não é por falta de recursos que o Governo escolhe entregar uma parte dos cuidados primários aos privados. O Partido Socialista ficará na história no ano em que abriu a possibilidade de os privados entrarem pelos cuidados primários de saúde. O Partido Socialista fará aqui com certeza o papel que já conhecemos. Fará e utilizará a sua melhor propaganda para defender este orçamento. Utilizará uma fraude que é dizer que os rendimentos vão aumentar, nunca dizendo que não vão aumentar o mesmo que os preços. E por isso aquilo que está a fazer é condenar a população portuguesa ao empobrecimento. Porque quando o preço da comida e da casa e da luz sobe mais que o salário, as pessoas empobrecem. E não há uma resposta ao empobrecimento, nem há um respeito por quem trabalha, por quem vive da sua pensão e tem de enfrentar todas estas dificuldades. O Partido Socialista fez uma escolha neste orçamento do Estado. Adoçar esta escolha e esta política de inspiração neoliberal com um discurso de esquerda pode parecer uma solução fácil, mas ela não só mina a vida dos portugueses, como mina a própria democracia.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado André Ventura, do Chega.
Obrigado, Sr. Presidente, e obrigado pela tolerância. Sei que me indicou, eu não estava presente no plenário e agradeço essa tolerância. Sr. Presidente, no momento em que chegamos ao fim deste orçamento, a sua discussão fica clara, fica claro um aspecto. O PS fez um pacto e um compromisso. Fez o compromisso de não aprovar nenhuma proposta do Chega. Nenhuma. É um compromisso que o PS pode fazer e com que o Chega vive perfeitamente. Porque, na verdade, ao fim do dia, todos os portugueses percebem que há uma e uma verdadeira oposição ao Partido Socialista. E essa oposição é esta que os senhores recusam a aproveitar ou a aprovar qualquer proposta. O resto, nós já sabemos, é os anteriores apêndices e os atuais dois apêndices. Sempre foi assim com o PS, com a tristeza de o PSD às vezes querer tornar-se num apêndice maior. Mas, senhor deputado, eu vou-lhe dizer, pode evitar atualizar pensões ao nível da inflação. Pode evitar baixar o IVA dos combustíveis, como aliás aqui ao lado em Espanha fizeram. Pode evitar subir salários de polícias ou dar-lhes a dignidade que o PS não quer dar. Pode ir escolhendo apêndices entre o PCP e o Bloco, entre o PAN e o LIVRE, ou às vezes pedir o braço ao PSD. Gosto muito de uma frase que é a nossa também. Por nós garanto-lhe que não passarão. Não passarão enquanto continuarem a destruir este país. Não passarão enquanto continuarem a dar às classes profissionais e à classe média o pior tratamento fiscal que a Europa dá. Não passarão enquanto nos continuarem a humilhar a nível fiscal e a nível profissional para a Europa toda. Senhor Presidente, Senhor Presidente, Senhores Deputados, hoje centenas de polícias estarão à frente desta casa durante a parte da tarde. É um bom dia para terminar a discussão na especialidade do Orçamento do Estado, porque é o símbolo de uma classe a quem vocês prometeram tudo e tudo tiraram. É o símbolo maior da impunidade em que vive este país. É o símbolo maior do estrangulamento da autoridade e do estrangulamento da justiça pela vossa parte e a mão terrível do golpe opressor da maioria absoluta. Hoje não serão só eles que estão ali fora. Vou terminar, Sr. Presidente. Não serão só eles que estão ali fora. Estaremos todos, um país inteiro, não só a pedir justiça, como a pedir ordem e a pedir que deem dignidade aos portugueses. Podem ter todos os apêndices dentro desta casa. Por nós, vos garanto que não passarão.